Olá, muito boa tarde. A Assembleia da República aprovou ontem na generalidade duas propostas de lei dos parlamentos regionais dos Açores e da Madeira que dispensam a exigência da situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens aéreas. Todos os diplomas foram viabilizados com os votos contra das bancadas do PSD e do CDS-PP, com a exceção dos 6 deputados sociais-democratas eleitos pelas regiões autónomas que votaram favoravelmente. O diploma do Parlamento açoriano, que foi aprovado por todas as bancadas, à exceção do PSD e CDS, propõe que o subsídio seja pago aos passageiros por ele abrangidos, qualquer que seja a sua situação contributiva perante a autoridade tributária e aduaneira e também segurança social. Já a proposta de lei do Parlamento Madeirense foi viabilizada com os votos contra de PSD, CDS-PP e JPP e a abstenção de IU e PCP e prevê não apenas a revogação da exigência de situação contributiva regularizada como condição de acesso ao subsídio, mas também que o passageiro possa pagar apenas o montante de referência que deve suportar no momento da aquisição do bilhete e que, findo um período de transição, o subsídio se passa a denominar tarifa residente insular. Na abertura do debate no Parlamento Nacional, o deputado socialista Francisco César, líder do PS Açores, defendeu que a lei que estabelece o subsídio social de mobilidade não é uma benesse, é um instrumento de justiça territorial para permitir aos cidadãos das regiões autónomas o direito à mobilidade.
A lei que estabelece o subsídio social de mobilidade não é um favor, não é um privilégio e não é uma benesse. É um instrumento de justiça territorial. O direito à mobilidade não é uma recompensa. O direito à mobilidade não é uma moeda de troca. O direito à mobilidade é inerente à condição de cidadão português. Penaliza quem compra apenas uma ida. Cria barreiras burocráticas desnecessárias, afasta os cidadãos com menor literacia digital e ameaça transformar um direito num processo punitivo. É para corrigir estes problemas já que apresentamos esta proposta. Não é uma revolução, é uma correção. Uma correção para garantir três coisas simples. Primeiro, que ninguém perde direitos. Segundo, que ninguém é excluído. Terceiro, que ninguém é penalizado por ser pobre, por ser idoso, por ser jovem, por ter dificuldades digitais ou por apenas precisar de fazer uma viagem de ida.
Foi ainda aprovado um diploma do Chega com os votos contra de PSD, CDS e IL e as abstenções de LIVRE e PCP, que defende a simplificação do subsídio, propondo que a designação seja substituída por direito à compensação por continuidade territorial e que a atribuição deste subsídio implica a compra e a utilização efetiva do bilhete correspondente ao pagamento de um valor variável sem um limite máximo.
O Estado continua a não garantir diretamente a mobilidade e transfere para os cidadãos o ónus financeiro e administrativo. Temos um sistema centralizado, digitalmente dependente, com critérios administrativos vagos, prazos de reembolso não vinculativos e procedimentos que ignoram a realidade social das regiões autónomas. As múltiplas iniciativas apresentadas aqui hoje perante esta Câmara são, para o Chega, um sinal político inequívoco. O modelo centralista imposto pelo Governo falhou. Falhou porque foi concebido sem um diálogo institucional sério com o Governo Regional.
Ana Martins, deputada açoriana do Chega na Assembleia da República. Ora, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou o PS e o Chega de voltarem a casar para governarem via Parlamento, depois de terem sido aprovadas estas alterações ao regime do subsídio social de mobilidade.
Quero dizer olhos nos olhos aos madeirenses e aos açorianos e às minhas e aos meus deputados do grupo parlamentar do PSD. Sim, tenho uma divergência profunda hoje com o posicionamento dos deputados do PSD Madeira e dos deputados do PSD Açores. Sim, os seus deputados da PSD Madeira e dos PSD Açores estão mais perto de outras posições que aqui se ouviram, como é público, do que daquela que tem o grupo parlamentar. Por isso, quando votar. Vou votar com a sua consciência, de forma livre e individual. Se o tema tem essa relevância, nada melhor que lhe dar relevância máxima e dignidade política máxima no meu grupo parlamentar pelo uso da palavra daquele que preside aquela bancada. Os deputados representam todo, eu vou repetir, é assim mesmo, representam todo o país e não os círculos eleitorais pelos quais são eleitos.
PSD e CDS-PP isolados nesta defesa do princípio de que os apoios do Estado só devem ser dados a cidadãos com situação regularizada perante o Fisco e Segurança Social. Ora, os deputados do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, Francisco Pimentel e Nuno Menezes, votaram a favor das alterações às regras do subsídio social de mobilidade por uma questão de princípio.
Sempre dissemos que defenderíamos os açorianos e aquilo que entendemos ser a melhor solução, neste caso para o subsídio social de mobilidade. E fizemos-lo através do nosso voto, que é a expressão máxima deste compromisso e desta vontade. Naturalmente que o debate seria sempre importante poder ter tido, mas é compreensível quando a nossa posição é dissonante da maioria da posição na bancada, compreendemos que a direção de bancada tenha entendido que este modelo que foi o que se realizou era o que fazia mais sentido. E nós fizemos aquilo que sempre nos comprometemos com os açorianos. Foi sempre e sempre, em primeiro lugar, defender os açorianos, em qualquer circunstância os Açores, e fizemos num assunto que, como vimos e como assistimos, é de grande importância e delicadeza política para os Açores.
Paulo Muniz adiantou ainda que o objetivo final é encontrar um mecanismo cuidado e favorável, tanto para o Estado como para as companhias aéreas, idêntico à tarifa Açores. Ainda sobre este tema, o Executivo açoriano reagiu com satisfação ao facto de a proposta de lei regional que dispensa a exigência da situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio ter sido aprovada na Generalidade na Assembleia da República.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional procedeu este ano ao aumento dos apoios à autoconstrução para facilitar o acesso à primeira habitação e reduzir o esforço das famílias. Segundo um comunicado do Executivo, os apoios à autoconstrução foram majorados em 25%.
Majoramos em 25% os apoios na autoconstrução. Ou seja, um candidato que até 2025 poderia ter o apoio máximo na ordem dos 60 mil euros, poderá ter até 75 mil euros. Apoio este, naturalmente, que é condicionado à composição do agregado familiar, ao rendimento, até à tipologia de habitação.
A Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, assinou ontem o auto de recepção da empreitada de execução de infraestruturas de 9 lotes no loteamento da Galega, na Ribeira das Tainhas, no concelho de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, num investimento superior a 500 milhões de euros, financiados pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Os novos lotes serão cedidos através do concurso público a lançar durante o primeiro trimestre deste ano e destinam-se à construção de habitação própria permanente. No caso do programa de lotes infraestruturados e cedidos pela região para construção de habitação própria permanente, para este ano foram revistos os coeficientes máximos dos rendimentos dos candidatos.
Nós procedemos à revisão dos coeficientes máximos dos rendimentos desagregados, de modo a alargar a elegibilidade e permitindo que jovens de classe média possam aceder. Posso dar a título de exemplo, um casal jovem com 2 filhos com rendimento até 3.100 euros poderá candidatar-se. Um casal jovem com 1 filho com rendimento até 2.850 também poderá candidatar-se.
Entre as novas respostas, além do loteamento da Galega, encontra-se o empreendimento dos Forros do Somar, na freguesia de São Pedro, que vai disponibilizar 23 novos apartamentos e em regime de arrendamento com opção de compra. A representação parlamentar da Iniciativa Liberal quer que o Governo Regional crie um cluster tecnológico de segurança e defesa na região e que leve a posição estratégica do arquipélago ao próximo Conselho de Estado. As propostas constam de um projeto de resolução apresentado ontem em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo pelo deputado regional da Iniciativa Liberal Pedro Ferreira, que ocupa o cargo em substituição de Nuno Barata.
É preciso que Portugal assuma a centralidade dos Açores e que os Açores digam a Portugal: nós estamos aqui, nós queremos e nós temos capacidade para, nomeadamente, a criação de um cluster tecnológico onde se possam captar, de facto, investimento externo, onde se possam fixar jovens talentos em áreas como, por exemplo, o controle e a manutenção dos cabos submarinos, a relevância aeroespacial, a vigilância marítima, o controle de drones, eventualmente até a fixação aqui de empresas, aproveitando o regime fiscal favorável que a região tem.
Pedro Ferreira salientou ainda que o Fundo de Defesa Europeu tem 1.000 milhões de euros para defesa aérea e mísseis, combates terrestres, combates navais, combates aéreos, tecnologias disruptivas e inovação, de que os Açores também podem beneficiar.
Por exemplo, o fundo de Defesa Europeu tem 1.000 milhões de euros para defesa aérea e mísseis, combates terrestres, combates navais, combates aéreos, tecnologias disruptivas e inovação, e são 1.000 milhões de euros que estão à disposição e que os Açores também podem beneficiar deles. E, portanto, mais do que nós passarmos a vida a pedinchar e a dizer que é preciso mais alguém dar qualquer coisa aos Açores, é os Açores tomarem a dianteira do processo num contexto de mudança profunda da ordem internacional e assumirem o seu papel central na geoestratégia e na geopolítica.
O projeto de resolução recomenda ainda ao Governo Regional que a região se afirme formalmente como vital na estratégia do quadro da NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, da União Europeia e das relações internacionais. A Iniciativa Liberal propõe ainda que o Governo da República promova a participação dos Açores nos projetos da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia e que a região integre a delegação portuguesa às próximas cimeiras da NATO.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores estão sob aviso amarelo esta quinta e sexta-feira devido às previsões de chuva, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, o IPMA refere em comunicado que as ilhas Flores e Corvo estão sob aviso amarelo até às 17 horas desta quinta-feira e, pelo mesmo motivo, as ilhas do Grupo Central estão sob aviso amarelo até às 20 horas desta sexta-feira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O projeto Português Café está a levar a cabo o concurso de escrita criativa e artes visuais intitulado Vozes da Ilha 2026, com o objetivo de ajudar pessoas estrangeiras que escolheram viver nos Açores a aprender português de forma pouco tradicional. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A iniciativa, que está a decorrer até março e é destinada a alunos do 7º ao 9º ano da Ilha de São Miguel, pretende que os mesmos criem contos e obras de arte, tendo por base a cultura açoriana. Carlos Toipa, um dos responsáveis pelo evento, explica à Atlântida qual o propósito do Português Café, que surgiu em 2025.
É, no fundo, uma iniciativa da Carol, uma senhora canadiana, que veio para os Açores para viver e pretendia aprender português, mas estava com alguma enorme dificuldade em aprender o português de uma forma tradicional. Então desenvolveu um método novo que está a permitir a ela e a outras pessoas aprenderem o português de uma forma mais simples e atrativa também para quem busca aprender português. E estes contos surgem na elaboração de um terceiro manual que estamos a realizar. Porque em vez de sermos nós a escrever as histórias de como é a vida nos Açores, nós lançamos o desafio aos jovens de criar estas histórias para conseguirmos incluir no terceiro manual desse tal curso de português para pessoas estrangeiras.
O responsável revela como é que os interessados podem participar.
Tudo começa na página online, onde os alunos do 7º ao 9º ano podem submeter os trabalhos, sejam eles escritos, através de uma fotografia, no caso de artes plásticas. Os textos do 7º tem um limite de 500 palavras, do oitavo ano tem um limite de 650 palavras e para o nono ano é um limite de 800 palavras. Há um prémio para o vencedor de cada tema dentro do texto ou arte visual de 100 euros para cada vencedor. Há 17 prémios para esses 8 temas e temos ainda também 100 euros para atribuir ao vencedor da capa, porque também estamos a abrir o concurso para o design gráfico, por assim dizer, da capa do livro comemorativo, que vai agregar todos os trabalhos vencedores e que gostaríamos de pôr à venda para a comunidade, de forma a divulgar os trabalhos dos jovens e também obter algum retorno financeiro para depois devolvermos à comunidade, apoiando outros projetos juvenis que as escolas ou os jovens possam propor também à comunidade.
Passear pela cidade, família e amigos, etiqueta cultural e normas sociais, tecnologia e comunicações, o espírito que une, os milagres que caminham, as San Joaninas e o Carnaval de Cores são os temas em que os alunos se podem inspirar. Segundo Carlos Toipa, a organização dá liberdade criativa aos jovens, não impondo restrições quanto aos materiais utilizados. O concurso de participação gratuita exige apenas que os trabalhos sejam apresentados integralmente. Os trabalhos devem ser submetidos até 16 de março através do site da iniciativa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tem a continuação de uma ótima quinta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.